não vai ficar buraco. Parauapebas se prepara para a próxima atividade econômica. O município de Parauapebas, no sudeste paraense, quando descoberto, foi logo rotulado entre as maiores jazidas mineradoras do mundo, com cerca de 2 bilhões de toneladas de ferro a serem extraídas. A atividade da mineração trouxe mudanças para a cidade que, entre outros benefícios, transformou no maior ICMS do Pará, para se ter uma ideia. Porém, por trás desse tipo de empreendimento, há sempre o questionamento sobre o que vai restar depois que a atividade encerrar, gerando dúvidas e receios em muita gente. Mas na região já há exemplos de que um legado será deixado e que uma nova matriz de grande potencial econômico já está sendo explorada e, o melhor, pautada na sustentabilidade. É o que traz a reportagem Não Vai Ficar Buraco. Parauapebas se prepara para a próxima atividade econômica. Produzida por mim, Tony Gonçalves, aqui da Rádio Clube, em parceria com os editores Cleberson Santos e Marcel Formigosa, do DOL. Confira a partir de agora.
Como era?
Há 19 anos, em novembro de 2002, o hoje empresário Paulo da Silva Baiman teve a oportunidade de conhecer em estado, ainda bruto, uma pedra a ser lapidada. Uma verdadeira joia que até então era desconhecida pela maioria das pessoas. Não, não estamos falando das preciosidades com cores reluzentes, que podem se transformar em adorno componente de brincos, anéis e colares. Trata-se do Garimpo das Pedras, uma localidade a cerca de 200 quilômetros do centro de Parauapebas, onde, naquele momento, ocorria somente a exploração de ametistas, um cristal de cor violeta em estado bruto, mas com enorme potencial para a indústria de joias e gemas. O cenário era de rudeza e até mesmo confusão, pois ainda era clandestino, em que pessoas se amontoavam em busca das riquezas embaixo da terra, conforme relata Paulo Baiman.
Eu conheci o Garimpo das Pedras em 2002. Na época eu trabalhava no Baú da Felicidade do Grupo Silvio Santos e a gente foi bater até lá para vender carnê. E o cenário que eu encontrei era uma montanha lá de 300 metros de altitude, em que os trabalhadores eles desciam através de um buraco lá em cima, e através de um pneu com um motor para descer, subir lá. E já estava naquela época a 150 metros de profundidade. Tudo isso em meio a uma floresta dentro de uma fazenda, né? E é um negócio assim bem diferente, nunca tinha visto na minha vida.
Como está?
Baima é morador do município de Ananindeua, na Grande Belém. E através de imagens atuais de como está o local, se diz impressionado com as mudanças.
Fiquei surpreso em saber que acabou-se a exploração lá das pedras de ametista e hoje é explorado muito o turismo lá. É um local muito bonito lá para ser explorado realmente e para quem gosta de natureza, que ali é plena selva amazônica mesmo.
A surpresa de Paulo Baiman tem razão de ser. É que várias mudanças nesse tempo todo ocorreram e hoje o Garimpo das Pedras tem ainda outra finalidade, o turismo ecológico ou de natureza, que atrai várias pessoas semanalmente, em busca das belezas naturais, o verde das árvores, o canto dos pássaros e as maravilhas das piscinas de águas termais. Quem nunca ouviu essa canção que embalou o sono e os sonhos de muitos de nós? A paisagem descrita na música é quase a representação, quem sabe, do Jardim do Éden, ou mesmo Shangri-La, os tão buscados paraísos na Terra. E quem testemunha rotineiramente esse cenário do garimpo das pedras é a jornalista Rânia Moras, que resume o sentimento de visitar o lugar com um sonoro "Eu adoro".
O garimpo das pedras é um lugar ainda muito rústico, não é para pessoas que exigem conforto. As casas são bem simples, de madeira, tem muita pedra lá, e quando a gente chega, a coisa que mais a gente se encanta de cara é que a rua principal, ela é bem brilhante, porque ela é cheia de pedrinhas. Quem conhece aquela música lembra logo dela, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes. E quando bate o sol, fica sensacional. E os moradores de lá, a gente vê muito eles trabalhando na frente das suas casas, uma mesa de madeira com os seus instrumentos e quebrando as pedras. Essa é uma maneira deles ganharem renda. E garimpo das pedras tem uma alta produção de ametista, de quartzo branco, de citrino. Não sei se já tem pousada lá. Outra característica muito bonita lá, outro ponto, são as águas termais. São águas vulcânicas, então elas são bem quentinhas. É ideal principalmente assim para o final do dia, né? Tem um ponto lá e tudo mais. E é isso. E aí tem uma arara que tem uns 10 anos de idade, que é famosa lá, que ela é braba. Então é indicado para quem gosta realmente de natureza, quem curte essa parte ecológica, né? E assim, fica num lugar bem legal. É indicado para quem gosta realmente de turismo de natureza. Eu adoro.
As atrações de Parauapebas, contudo, não se restringem apenas a este espaço, e muitos outros estão sendo criados. A estimativa da Prefeitura do município é que, em cerca de 40 anos, a atividade da mineração comece a se exaurir e que, por isso, é preciso planejar e agir agora, como explica o prefeito Dacir Lerner.
Primeiro, nós entendemos que nós, muito em breve, nós vamos trocar de matriz econômica. Muito em breve, assim, daqui a 30, 40 anos, 50, que é breve para a história da humanidade, uma coisa rápida. Por isso nós começamos a refletir há muito tempo já. O que seria, o que não seria, e isso era pauta política de todos os candidatos a vida inteira. E quando nós, com uma reflexão um pouco mais aprofundada, com planejamento mais pontual, nós chegamos à conclusão que nós teríamos várias possibilidades. E uma delas seria o turismo, a outra poderia ser a agricultura familiar, a outra poderia ser a verticalização da produção, né, do ferro, por exemplo. E chegamos à conclusão que a mais sustentável, aquela que mais se encaixa, né, nos objetivos globais hoje, seria a questão do turismo, e dentro disso o turismo de natureza. E isso fazem já alguns anos, né, creio que já há uns 4 anos, pelo menos, 3, 4 anos que nós estamos refletindo isso. E entendemos hoje, depois de participar de feiras, participar de seminários, de encontros, de cursos, com nossa equipe e tudo, hoje nós temos absoluta certeza que esse é o caminho.
Investimento e infraestrutura.
Uma infraestrutura que garanta conforto e qualidade no atendimento já está sendo planejada. Atrativos não faltam.
O que é importante fazer agora? É construir estrutura para que as pessoas que queiram visitar a nossa querida Parauapebas, ou a região como um todo, que eles possam chegar num lugar onde tem uma estrutura que possa dar conforto, né? E que ninguém sai da sua casa para passar mal. As pessoas saem da casa para ficar melhor, porque isso é para ficar como está em casa. Creio eu que a pessoa quer ter um conforto mais do que tem em casa. Então nós precisamos trabalhar isso, né? As novidades que nós temos nas nossas rotas, né? As 4 rotas que são que aqui é o Carajás, que é índio, que é água, que é búfalo, né? E que dá o turismo de natureza, que é o turismo rural, que é praticamente ali muito próximo, né? O conceito disso. E que a gente vai ter, eu tenho certeza, muito sucesso com isso. Nós temos visto, e creio eu, que na hora que a gente tiver o primeiro parque temático pronto, o primeiro parque de natureza pronto, né? Eu tenho muita fé que a cidade vai bombar de turistas. É importante dizer que não basta fazer também só as rotas bem feitas ou os parques bem feitos. Nós precisamos ter uma cidade preparada para isso. Então acho que o grande desafio agora é preparar a nossa cidade. Preparar a cidade com a estrutura de saneamento, que é o que nós estamos fazendo. Preparar a cidade com a estrutura de acolhimento para poder os hotéis poderem receber direitinho as pessoas que vêm. Preparar desde mototaxista, taxista, né? Todos têm que saber do que está se tratando. Inclusive, passar isso, já incluir isso na rede de educação do município. Esse debate sobre turismo ele tem que rodar, porque senão, se nós não convencermos nosso povo de que nós vamos ser uma cidade turística e fazer ele compreender o que isso significa e o que isso gera de necessidades, vamos dizer assim, que nós vamos ter que desenvolver, e de habilidades também, o nosso povo, não estou dizendo ali só os agentes de turismo, estou dizendo a população como um todo. Quando você vai para uma cidade altamente turística, todo o povo respira turismo. Não é só aquele que é agente do turismo, aquele que é dono de hotel, de restaurante, etc e tal. Não. Toda a população. Então acho que o grande desafio agora é fazer chegar isso na ponta, nas pessoas, na comunidade. E eu tenho muita fé que isso é possível, né? Porque nós temos uma rede de educação bastante grande, que nós, em poucos dias, em pouco tempo, todos vão compreender, por exemplo, que nós temos que ter um monte de atitudes, que mudar muitas atitudes, por exemplo, como nós acondicionamos o lixo na cidade, tem muita coisa que nós temos que mudar. Nós precisamos cuidar da nossa parte enquanto governo, deixar a cidade bonita, deixar isso tudo arrumadinho. Mas cada um também, cada cidadão tem que fazer a sua parte. Então, não basta ter agentes de turismo fazendo as coisas se o povo todo não entra nessa. Então, essa tem que ser uma onda geral, uma onda que todos acreditam nela.
Estamos inseridos na Amazônia, a maior rota de florestas do mundo, que atrai cada vez mais turistas de todo o planeta. Se antes o turismo do Brasil era pensado apenas no calor do Nordeste ou no frio do Sul e Sudeste, a busca por novidades é grande. Conhecer o que há de diferente como o turismo de etnia, através da rota indígena, por exemplo, é um grande potencial diferenciador. E essa é apenas uma das novidades, como aponta o secretário de Turismo de Parauapebas, Rodrigo Mota. Ele ainda destaca que esse potencial precisa ser divulgado. E por isso, a cidade está cada vez mais presente em eventos voltados ao turismo, como a Feira de Turismo da Amazônia, a FITA, ocorrida no último mês de novembro em Belém. No início do mês de dezembro, Parauapebas foi levada à Foz do Iguaçu.
Sim, Parauapebas, nós temos 4 rotas em Parauapebas, e essas rotas é muito interessante para o turista, né? Quando os agentes vêm até o nosso estande conhecer, eles observam principalmente a questão do turismo étnico, que é a nossa rota indígena, que é uma das mais interessantes para o turista estrangeiro, principalmente. Então, Parauapebas tem um potencial muito grande. A gente fala que, na verdade, essa palavra potencial tem que deixar de existir do nosso dicionário, né? E realmente se transformar em um destino consolidado do turismo. E participando dessas feiras, investindo, né? Esse recurso que a prefeitura vem investindo nessas feiras é importante, porque hoje o marketing, a divulgação, você mostrar o que você tem é muito importante. Parauapebas, até outro tempo, era uma cidade que era pouco conhecida. Hoje, quando você vai para os eventos, as pessoas, os agentes já conseguem falar, Parauapebas é um destino importante, a gente quer ir conhecer, a gente quer ir lá ver, fazer o fan tour, né, para conhecer mais a cidade, para a gente poder vender para os nossos turistas. E assim Parauapebas tem feito. Fez esse ano, já foi na BTM, já foi na Abave, eu fui participar da Viesp também. Então lá na Viesp, principalmente, o que, que eu pude perceber? Os agentes chegaram e falaram assim, Rodrigo, principalmente as pessoas do sul e do sudeste do Brasil, não vou citar nem estrangeiros, né? Eles estão querendo conhecer coisas diferentes, que é só o anteriormente era Nordeste, que era o calor, e o frio do sul. Hoje eles querem conhecer a Amazônia, Eles querem conhecer a Amazônia. E a Amazônia é o foco hoje do turismo, não só do Brasil, mas mundial. Está no centro. Então, após essa pandemia, as pessoas vêm para o Brasil vai ser um país que vai ser muito visitado. E a nossa Amazônia será um deles. E Paraopebas, junto com o secretário André aqui, junto com o estado do Pará, que, como o ministro falou na palestra dele, que é um país, o estado do Pará, tem de tudo, tem de praia de água doce, praia de água salgada, tem floresta. Então, é um país, literalmente, o nosso estado. E isso vai fazer com que muitas pessoas venham para cá. A gente está levando Paraopebas para onde a gente vai, mostrando realmente o que nós temos de bom. E Paraopebas será, em breve, um destino consolidado do turismo no Brasil.
Os recursos gerados pela mineração atualmente precisam garantir que futuramente a população possa ter emprego e renda. Para isso, parcerias com entidades voltadas à próxima atividade já estão em curso. O secretário estadual de Turismo, André Dias, pontua como isso tem sido feito.
Sem dúvida. Antes da pandemia, isso já era uma tendência. Com a pandemia, essa tendência ela se exacerbou de uma maneira extraordinária. O Ministério do Turismo realizou várias pesquisas e uma delas indica que dos tipos de turismo, dos segmentos da atividade turística que as pessoas mais buscam na internet, 54% das pessoas associam a palavra turismo à natureza. Em pesquisa nos nossos principais mercados emissivos, a gente verifica que a Alemanha, por exemplo, 44% das pessoas que viajam dizem que viajam para ter contato com a natureza. Na França, 30% são os principais mercados para a gente aqui. Então, a Prefeitura de Paraopebas, sem dúvida, escolheu o melhor caminho para desenvolver sustentavelmente a atividade turística no seu território. E com o enclausuramento e que a pandemia nos obrigou a fazer, ainda mais as pessoas buscam atividades ao ar livre e o turismo de natureza entra para sanar esses anseios. E, por fim, a Amazônia é uma das 7 maravilhas do mundo natural, mas ela não é o 7º maior destino de natureza do mundo. E é isso que nós precisamos mudar. A integração da Amazônia que a gente está realizando aqui na FITA tem esse escopo: unir as forças dos principais destinos da Amazônia com seus principais atrativos para que a gente possa ir atrás desse turista internacional, desse turista do sul do nosso país, para que ele conheça e desbrave a Amazônia. Mas para isso a gente precisa de infraestrutura, como o prefeito falou. E aqui esse grande complexo de turismo de aventura na Floresta Nacional de Carajás vai atender, sem dúvida, essa expectativa e vem ao encontro de toda a estratégia de desenvolvimento do turismo na Amazônia que nós temos desenvolvendo. Paraopebas tem sido um parceiro da nossa gestão desde 2019, essa parceria só tem ampliado. Já fizemos diversos cursos em Paraopebas, curso de condutor de trilhas e caminhadas, curso de avistamento de aves. Inclusive foi o primeiro lugar que a gente fez o curso de avistamento de aves, foi lá. Também de camareira, também de manipulação de alimentos, também de garçom e garçonete. Então a gente tem apoiado com cursos, a gente tem apoiado participando de eventos de forma conjunta e trocando muitas experiências. A gente realizou lá também, recentemente agora, uma oficina de regionalização do turismo, onde a gente agregou todos os municípios da região para discutir como é que um município pode ajudar o outro, como é que a gente fortalece o turismo em um município através do atrativo de outro. O turista, ele não quer saber de fronteira, ele quer saber onde está o atrativo, onde ele vai se divertir, onde ele vai ter o contato com a natureza. E a união dos municípios é fundamental. A gente fez essa oficina lá em Paraopebas, entre outras ações que a gente tem desenhado e realizado em conjunto com a prefeitura.
Paraopebas reúne condições perfeitas.
Quem conhece e estuda o processo está um passo à frente. Este é o caso do professor e mestre em meio ambiente, Antônio Vitor Ferreira Silva, que entende a explosão geográfica e mudanças socioeconômicas atreladas à mineração e o legado que a atividade vai deixar. Para ele, a mineração em Paraopebas é mais moderna e isso ajuda no desenvolvimento mais sustentável.
Eu conheci o município de Parauapebas em dois momentos distintos. A primeira vez que eu estive lá foi em 2011, quando eu morava em Marabá. E depois eu voltei a Parauapebas em 2019, durante a aplicação da minha pesquisa de mestrado em Ciência Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. E o que a gente nota nesses dois momentos aí em que eu estive no município é que o município, de fato, teve uma explosão demográfica. O município modificou muito rapidamente o seu aspecto geográfico, o seu aspecto socioeconômico, que denota que Parauapebas é uma cidade em plena expansão, que apresenta aí grandes potencialidades, né? E quando a gente fala de mineração como o carro-chefe da economia do município, a gente, claro, é natural que nos preocupemos aí com o legado que a mineração vai deixar, porque a mineração, ela tem um prazo de validade e trata-se de uma atividade econômica de alto impacto ambiental, né? Contudo, a mineração que é desenvolvida em Parauapebas, ela é muito distinta da mineração que foi implementada em outras partes do Brasil em momentos passados, né? Então, hoje a mineração em Parauapebas, ela apresenta uma característica de empreendimento muito mais moderna, muito mais condizente com aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, claro, temos também aí os olhos do governo acompanhando como isso está sendo feito através aí do licenciamento ambiental, das portarias ambientais. E os empreendimentos que estão sediados em Parauapebas, eles têm se esforçado bastante, porque hoje, como eu sempre digo, a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, do desenvolvimento social e econômico, hoje é fator, inclusive, de competitividade para essas empresas. Então, lá em Parauapebas, nós temos áreas de preservação ambiental consideráveis, como uma delas é a APA do Gelado, lá, que é uma área considerável, né, que está em preservação ambiental e que apresenta um grande potencial para a exploração do ecoturismo. E também temos a presença das cooperativas, que têm feito um trabalho muito importante, como, por exemplo, a Cooperativa das Mulheres de Barro, que trabalha lá a questão do empreendedorismo feminino, e a Cooperativa de Trabalho de Ecoturismo de Carajás, que é a Cooperture, que foi criada aí em 2014. Então, durante a aplicação da minha pesquisa de mestrado, eu tive a oportunidade de conversar com vários agentes sociais locais, várias organizações da sociedade civil organizada, que de fato estão em permanente diálogo, e que eu consegui sim identificar com a execução da pesquisa que existe sim um debate muito importante com relação à questão turística, o desenvolvimento de outras oportunidades socioeconômicas ali no município. É uma região que tem um roteiro variado, que oferece uma ampla experiência de turismo, envolvendo natureza, aventura, modalidades aí que atraem visitantes não apenas do Brasil, mas também de outros países. Parauapebas, ela possui aí, por exemplo, 5 opções de passeios, né? A Rota das Águas, a Rota Carajás, a Rota Indígena, a Rota do Búfalo e o City Tour. Lá no City Tour, os visitantes, eles passeiam pelos principais pontos históricos e turísticos da sede municipal. Um deles é a Cooperativa Mulheres de Barro, que trabalha com atividade artesanal de produtos cerâmicos, como eu mencionei anteriormente. Esses produtos, eles são inspirados em artefatos encontrados por meio de pesquisas arqueológicas. A Rota das Águas, ela já oferece ali ao turista lagos e balneários, além de trilhas, degustação de comida regional, comida rural, comercialização daquelas pedras, né, pedrinhas, gemas minerais, né, que são extraídas ali do município, principalmente ametistas. E os amantes do turismo, eles vão ter essa experiência de encontrar na Rota Indígena, por exemplo, os atrativos como a pintura corporal, a pesca lá no rio Itacaiunas e no rio Cateté, com artefatos indígenas, etc, né? Então, eu participei recentemente também do terceiro seminário de meio ambiente e sustentabilidade da UFRA de Parauapebas, e o que a gente percebe é, de fato, esse município que tem levado a sério o debate, o diálogo com relação ao desenvolvimento sustentável, com a preocupação em relação ao legado da mineração, um diálogo também permanente com as associações, as empresas, o governo local. Então tudo isso é muito importante quando estamos falando aí dessa complexidade que é a gente aliar a exploração econômica com o desenvolvimento sustentável. Eu sou uma pessoa que sou muito positivo na forma como eu vejo o futuro das cidades aqui no Pará, apesar dos desafios que a gente sabe que nós temos para superar, mas eu sou muito otimista em relação àquilo que nós temos como potencial, como capacidade de fato de fazermos o desenvolvimento sustentável acontecer e de desenvolvermos essas comunidades locais, desenvolvermos os municípios do nosso estado.
Para se ter uma ideia da importância da participação de todos os agentes envolvidos, além da Prefeitura, da Secretaria Estadual de Turismo, a Vale, principal mineradora em atividade em Parauapebas, possui uma cadeira no Conselho de Turismo da cidade.
É importante destacar o trabalho desenvolvido por meio da parceria da Vale, o ICMBio e a Prefeitura de Parauapebas. A Vale, em apoio ao ICMBio, protege a Floresta Nacional de Carajás, onde temos uma das mais belas rotas turísticas do município, que é a Rota Carajás. Esse trabalho ele é em consonância com a política de uso público da Flona.
Não vai ficar buraco. Parauapebas se prepara para a próxima atividade econômica. Narração Raina Halex. Vinhetas Júnior Freitas e Guto Miranda. Reportagem Tony Gonçalves. Produção e edição de texto Cleberson Santos. Edição audiovisual Marcel Formigosa.